Na época, 222 municípios, apenas em dois, 1.500 quilômetros de extensão, e apenas em dois tinha ensino superior. Hoje nós temos a presença de ensino superior em 140 municípios, com aproximadamente 45 municípios polos, com ensino presencial, universidade estadual, universidade federal, instituto federal, faculdades e também nesse misto de à distância e presencial, especialmente com a Universidade Aberta e o ETEC. Ora, eu tiro, e sempre olhando pela minha própria história e a história da minha família, eu fui o quarto da minha família a vida inteira a chegar a entrar numa universidade. O que eu aprendi? A educação é um investimento de uma vez só. É um esforço que a sociedade faz para garantir que as pessoas alcancem um determinado patamar, porque se o pai, se a mãe alcançam o ensino médio, alcançam o ensino superior, ele não permite que os seus filhos tenham menos que isso. Pode até ter mais de um curso de graduação, de um curso técnico, pós-graduação, menos não, nunca. Então, a minha mãe, que foi uma das primeiras da família dela a alcançar o ensino fundamental, ela dizia, os meus vão ter no mínimo o ensino básico, e passaram a ter todos ensino superior. O que eu quero dizer com isso? Os nossos filhos, meu e dos meus irmãos, vão ter no mínimo ensino superior. Eu cito esse exemplo concreto para dizer que isso é uma realidade de todas as famílias. A presença do ensino descentralizado, senador Suplicy. Eu tenho uma tia, Almira Alice, ela terminou a escola normal. O sonho dela era fazer ensino superior, mas veio um casamento muito cedo, ela dizia que para criar os filhos, depois para trabalhar, terminou não prosseguindo os estudos. Por quê? Porque a oportunidade de ensino superior para ela, mais próxima, ficava a 400 quilômetros, 500 quilômetros de distância de onde ela morava. Então era impossível para ela e para tantas mulheres no Brasil essa possibilidade. Por isso que a presidenta Dilma quer a creche de tempo integral, quer a escola de ensino infantil, quer a escola de tempo integral, até para libertar mais as mulheres para terem a condição de trabalhar e de estudar, dentre outras oportunidades. Digo isso para mostrar a importância da educação, pois essa minha tia, quando governador, nós descentralizamos para Simplício Mendes, uma cidade a 48 quilômetros de onde ela morava, o município de Paes Landim, em homenagem aqui ao pai do deputado Paes Landim. Pois bem, ela, com 56 anos, fez vestibular, passou e concluiu aos 61 anos ensino superior. Então, isso mostra que, primeiro, a educação não tem idade. Agora, quantas pessoas estão paradas porque não têm uma oportunidade de ter uma possibilidade de estudar mais próximo? Lá hoje, no município dela, tem uma base da Universidade Aberta, que eu espero tenha vestibular agora no final do ano, e também uma escola técnica, também trabalhadas ainda quando fui governador. Então, são exemplos como esse que eu digo que modifica. Eu estou falando de coisas concretas na vida de pessoas do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, do sudeste, de qualquer região do Brasil. Em São Paulo, certamente, quantas pessoas não param de estudar por falta de uma oportunidade ali próximo de onde reside. Então, essa é uma realidade. Então, por isso que eu comemoro com muita alegria esse feito, além dos recursos para a educação, também para a saúde. Eu creio que o que nós estamos alcançando é uma condição de garantir para todo o Brasil, no médio prazo, repito aqui também, não tem enganação, nós vamos ter um volume menor, quer dizer, a previsão do governo é de colocar para a educação, sair de aproximadamente, no Brasil, de 188 bilhões, por isso que eu falo em 200 bilhões de forma redonda, já para alcançar em torno de 200 bilhões em 2014. Desse valor, 4 bilhões vem daqui, dessa fonte do pré-sal. Mas isso vai crescer, principalmente a partir de 2014, e 15, 16, 17, 18, quando novas áreas do pré-sal e do pós-sal entram em funcionamento, inclusive do meu Piauí, em mar e em terra. E a minha posição é a mesma. Desse ponto, o que, que eu quero aqui chamar a atenção? Também do recurso para a saúde, nós estamos aqui discutindo com essa fonte, junto com parte de emenda dos parlamentares e junto com receita própria da União, para garantir mais recursos para a saúde. Mas também temos que definir para quê. Assim como a educação tem que definir para quê, também na saúde temos que definir para quê. É para colocar médico em cada região que não tem? Então, vale a pena. É para garantir as condições, não é, de termos uma qualidade melhor na média complexidade? É para equipar, é para estruturar, é para garantir qualificação, é para ampliar a própria formação nessa área, não é, dos profissionais todos da saúde e da gestão? É para ter um sistema de gestão mais eficiente? Então, eu acho que vale a pena. Na prática, nós vamos sair de 83 bilhões da saúde para algo em torno de 123, 125 bilhões nesses próximos anos. E isso é fundamental. Eu quero aqui, senhor presidente, já encerrando, dizer que também ao comemorar aqui essa importante vitória, também ela é visível quando a gente viaja pelo meu estado. Eu estive agora, semana passada, na região de São Raimundo Nonato, onde tive o prazer de estar lá com Vossa Excelência, inclusive na cidade de Guaribas. Aliás, agora em setembro, a presidenta deve estar autorizando o início do asfaltamento da obra de Caracol, Guaribas, até sair em Bom Jesus. É uma BR, a BR que vem de João Pessoa, na Paraíba, 235, em direção à região norte. Ela corta o Brasil da região nordeste em direção à região norte. Pois bem, agora estive no município de Baixa Grande do Ribeiro, ali com o prefeito Osíris, sua esposa, os vereadores, as lideranças, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, associações, e ali na Câmara Municipal, como sempre faço, fizemos ali uma audiência pública, onde tratei dos temas importantes daquele município, daquela região. Depois visitei o ex-prefeito Aldir e ali com o Partido dos Trabalhadores, com outros partidos, foi possível a gente perceber a importância de uma obra que me cobravam há muito tempo atrás, que era a energia. Foi feito ali um linhão, subestação em Ribeiro Gonçalves, uma subestação em Baixa Grande do Ribeiro, e agora eles estão comemorando a conclusão para as serras, onde está essa região de grande produtividade, onde empresas querem se implantar, onde indústrias, enfim, mas faltava energia. Ali me foi pedido para a gente concluir o programa Luz para Todos, que tinha parado exatamente por conta de uma decisão judicial já resolvida. E ali eu ouvi o depoimento do prefeito, que com as máquinas que recebeu, não é, da presidenta Dilma, do governo federal, ele ali, mesmo com o aperto que estão os municípios, já fez 100 quilômetros de recuperação de rodovias vicinais no seu município. Então, é algo realmente espetacular. Aliás, é um município bem organizado, com uma equipe muito interessada. Ali me foi cobrado, por exemplo, na Câmara, onde estava tendo a audiência, não tem o calçamento na porta e próxima à área da cidade, onde está o cemitério da cidade, e ali eu me comprometi de trabalhar recursos nessa área. A garantia, né, da rodovia é que deixei o projeto, o governador Wilson solicitou, e devemos ter agora a obra da rodovia em direção à serra, essa parte do platô, não é, em cima da serra, para viabilizar o escoamento da produção. Ali foram liberados pelo Ministério da Saúde 4 unidades básicas de saúde, que é uma carência do município, para onde vão, inclusive, médicos como esses que nós estamos aqui debatendo, do Mais Médico. O município tem cerca de 6 mil habitantes, tem apenas um médico, tá certo? Residente. Os outros são o que eu chamo de médicos que vão e depois voltam, não permanecem na cidade. Ali tivemos a presença do deputado Assis Carvalho, deputado Merlong, deputada Rejane, o prefeito Luciano, lá de Bertolínia, o superintendente do INCRA, o Lima, e o professor Oscar, que é ex-prefeito de Floriano, que também nos acompanhou com o meu xará, ex-prefeito de Rio Grande, José Welto, e outras lideranças que nos acompanharam daquela região. Ali também o prefeito Agamenon, de Ribeiro Gonçalves. Os pleitos, eles querem que a gente trabalhe aqui para a liberação da creche, que depende desse dinheiro que nós estamos falando aqui, do ensino infantil, as escolas do ensino infantil, com os equipamentos, escolas técnicas, escola de tempo integral, ou seja, a pauta que está colocada lá em Baixa Grande do Ribeiro, assim como em Antônio Almeida, que é outro município, Porto Alegre do Piauí, Landry Salles e Marcos Parente, e Uruçuí, a pauta é a mesma. O que cobram é isso, então não tem jeito, se a gente não tiver uma fonte nova dessa, não vamos acontecer. Assim como o sistema de abastecimento de água dessas cidades, ali são cerca de 7 milhões, a necessidade de mais duas escolas com 6 salas de aula cada um, que eles cadastraram, e ainda me pediram que a gente viabilize uma agência da Caixa Econômica ou do Banco do Nordeste, que nós vamos estar encaminhando aqui junto ao Ministério. Ali também liberei uma emenda para a Academia de Saúde. Em Uruçuí, nós tivemos um encontro no Instituto Federal, onde querem ampliação de curso, mais ônibus escolar, querem ali melhor estrutura, equipamentos, enfim, e a ampliação tanto na área de ensino técnico como de ensino superior. Mas eu queria destacar lá em Uruçuí, com o Alisson, que é o líder estudantil, juntamente com a professora Deise, que é diretora do Instituto Federal, os estudantes, né, Juscelino, o professor Alexandre, o estudante Eduardo, Calil, a Lídia, né, o professor Aguimar, a Elisa, o Zé Humberto, enfim. E ali vou estar tratando com o reitor Paulo Henrique, do Instituto Federal, para a gente viabilizar essa pauta importante. Eles realizam ali um importante festival de música, eles têm ali um trabalho importante, Mulheres Mil, que atendem a cerca de 100 mulheres num programa de geração de renda. E pude ali, senhor presidente, ver que está em andamento para a conclusão. Já concluindo, novos trechos de asfaltamento. Pude ver os avanços em todas essas cidades que eu citei aqui, onde, da mesma forma, com os prefeitos, com as suas lideranças, tanto em Porto Alegre como em Antônio Almeida, o João Batista, lá em Porto Alegre, o ex-prefeito Márcio, mas também quem concorreu com ele, mas também ali o Avelino Neiva, que nos recebeu, os vereadores, enfim, o Pedro, que é o vice, todas as lideranças ali, nós tivemos a oportunidade de garantir a condição de agilidade em projetos que são fundamentais para estes municípios e, ao mesmo tempo, poder ouvir em audiências públicas, tá certo, para a pauta que vai nortear a nossa bancada aqui na Câmara e no Senado, na discussão do Orçamento Federal. Então, eu queria, aqui ainda por último, registrar do evento importante que ali realizamos, participamos em Uruçuí, do Clube dos Dirigentes Lojistas, com palestras importantes, com a presença da Federação da Indústria, com a presença de organizações do comércio, a Federação do Comércio, e naquele instante, também recebi reivindicações. Aliás, no dia que fui, nós tivemos um problema de falta de energia lá na cidade de Uruçuí, que é como eu disse aqui, é uma das cidades que mais cresce. E já acionei a Eletrobras do Piauí, que está trabalhando para garantir as condições de investimentos naquela subestação em razão do crescimento do consumo, ou seja, a subestação já não suporta mais o consumo de energia naquela região e haverá investimentos nessa área. Era isso, senhor presidente, que eu queria relatar aqui e muito obrigado.